Com o pesquisador Marcelo Neri, que é economista do Centro de Pesquisa de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Doutor Neri, boa tarde.
Boa tarde.
O que que a gente pode dizer que mudou nessa relação do casamento brasileiro da República até agora, sobretudo dessa questão da relação hoje em dia?
Perfeito. Quer dizer, na verdade, se a gente pegar do final de 1870 até 1940, você tem uma redução do número de sozinhos na população, de pessoas sozinhas, sejam homens ou mulheres, entre a população adulta, mas que houve uma reversão, em particular nos últimos 30, 40 anos. Por exemplo, em 1970, a proporção de mulheres adultas sozinhas era 35%, agora é 38%, né? E, na verdade, o que está determinando mais esse aumento da solidão feminina é o aumento dos descasamentos, uhum. Em particular, divórcios. É o principal determinante, uma queda na viuvez, mas o descasamento, ele aumenta bastante no período.
Uma queda na viuvez quer dizer que as pessoas não necessariamente mantêm o casamento até que a morte os separe, é isso? Elas casam antes, é isso?
Também isso, quer dizer, as pessoas estão vivendo mais, mas estão mais, quer dizer, as relações hoje são mais voláteis, né? Então, são mais voláteis. Por outro lado, quer dizer, apesar de uma queda na viuvez, tem um dado que me impressionou muito na pesquisa, é que apesar de ter caído, hoje em dia 40% das mulheres com mais de 60 anos são viúvas, o que reflete não só o fato que as mulheres vivem mais que os homens, as mulheres casam com homens mais velhos, 3/4 das relações o homem é mais velho que a mulher, e como também a mulher ela permanece mais sozinha, o homem, ele, principalmente depois de uma certa idade, à medida que ele vai envelhecendo, os homens não ficam sozinhos, eles recasam, casam novamente, normalmente a mulher casa mais cedo, o homem casa mais tarde, mas ele não fica sozinho depois de uma certa idade.
O senhor disse que 3/4 da situação, dos 3/4, o que o senhor disse aí, dos homens?
Dos casamentos, das relações conjugais, formais ou informais, os homens são mais velhos que as mulheres.
Mas houve aumento desse 1/4 de mulheres que são mais velhas que homens, houve aumento de tempo para cá ou não?
Não, na verdade, houve até um aumento da idade média de casamento de ambos, mas uhum. Esses 3/4 dos homens mais velhos se mantém nos últimos 30 anos. O que houve é que antigamente era mais comum o homem ser, vamos dizer, mais de 10 anos mais velho, era vamos dizer, 23% em 70 das relações, os homens não eram só mais velhos, mas eram mais de 10 anos, hoje em dia caiu para 14. Então isso talvez explique um pouco da queda da viuvez também.
Professor, nós somos um país praticamente continental. Nós temos diferenças geográficas, culturais. No aspecto do casamento também essas diferenças aparecem?
Aparecem. Em primeiro lugar, por tamanho de cidade. Por exemplo, nas capitais, 45% das adultas, e um número similar para os adultos, né? 25% das mulheres adultas são sozinhas. Nas áreas rurais é 25%, quer dizer, quase o dobro. Agora, existe têm padrões regionais muito claros. Por exemplo, São Paulo é o estado onde tem mais municípios que lideram ranking de pessoas divorciadas, seguido do Rio de Janeiro, que está ligado não só, está ligado talvez ao maior nível de renda, né? Que o divórcio não é um processo. Não é um processo barato e é uma inovação recente, são cidades que estão mais, vamos dizer, na ponta das inovações institucionais. Minas aparece como estado com a maior proporção de municípios com viúvas e com mulheres solteiras. Que nunca casaram, né?
Minas Gerais.
Uhum. Piauí aparece como líder do casamento religioso ou só civil. Só religioso ou só civil, tá? Enquanto Santa Catarina é do civil e religioso, quer dizer, civil e religioso. As uniões consensuais, que na verdade foram uma das grandes transformações dos últimos 30 anos, o crescimento das uniões consensuais passa de 5% para 16%, ela está mais presente na região norte, na região centro-oeste. Agora, regionalmente, o que me chamou mais atenção é pela variável Bahia. Quer dizer, Bahia é o lugar onde, vamos dizer, dos 29 municípios brasileiros, entre os 5.500, que tem a maior presença de mulheres sozinhas, entre os 50, 29 são baianos. Então, e não é por, vamos dizer, desequilíbrio do número de homens em relação a mulheres, não é pelas características da população, é um mistério que o estudo não conseguiu resolver. Mas quando a gente vê um município brasileiro com maior presença de mulheres sozinhas, é Jussiape. Mas também tem uma grande presença de homens sozinhos. Parece que a demanda por casamento é baixa em Jussiape. E na Bahia, agora no sentido oposto, está Mato Grosso, onde as mulheres são mais acompanhadas, em função da forte presença, e aí sim, de imigração masculina, jovem, né? Então, e em termos regionais, o estudo mostra que, por exemplo, existe uma região de Salvador chamada São Pedro, depois seguida de Copacabana e Botafogo aqui no Rio, são onde a gente localizou a maior presença de mulheres sozinhas. E isso se dá pela renda, pela maior idade média, principalmente em Copacabana, e pelo nível de renda. Quer dizer, renda mais alta, principalmente da mulher, está associada a menor nível, menor taxa de união. As áreas mais pobres, as mulheres estão mais acompanhadas.
Tem aquela, bom, então vale aquela regra, unidos somos a força, né?
Exatamente.
Se tiver a renda mais alta, portanto, quer dizer, em boa parte dos casos, uma opção por uma vida solitária, é isso?
É uma opção pela vida, quer dizer, a mulher acaba optando mais pelo mercado de trabalho. A gente nota também que, vamos dizer, não só a renda do trabalho é muito importante como determinante da solidão feminina como opção da mulher, como também renda de aposentadoria e renda de pensão alimentícia. A renda das mulheres, a renda individual das mulheres sozinhas é 62% maior do que as acompanhadas. É que a mulher acaba assumindo, né, e principalmente nos últimos 30 anos, acabou assumindo o papel de provedora. Provedora da sua família em muitos casos, né?
Agora, a renda da mulher sozinha separada ou a renda da mulher sozinha viúva? Porque no caso da viúva tem pensão também nesse caso, né?
Exatamente, esse é um bom ponto. Quer dizer, na verdade a gente separou a mulher sozinha em geral, que aí tem três grupos, são as viúvas, as solteiras e as descasadas. Ela é, no conjunto, 62% maior. Agora você tem toda a razão de que as viúvas, elas têm uma renda de aposentadoria e pensões, e o que o dado mostra é que é acompanhada pelas solteiras que nunca viveram com ninguém, que segue um pouco a legislação, que você pode herdar, né? Uhum. Pensões, etc. Então, a aposentadoria e pensões são importantes para viúvas e para as mulheres solteiras.
Professor, esse mapeamento destina-se apenas a fazer o que o próprio nome diz, que você é um estudo, mapeia, ou faz uma avaliação sociológica também, uma avaliação de relações do país?
Não, vamos dizer, antes de mais nada, é um banco de dados. Inclusive, convido aos ouvintes a entrarem no nosso site. A ideia é disponibilizar essa informação para a sociedade e ter essa informação para cada município brasileiro e, muitas vezes, para as grandes cidades. A gente tem por bairros, por regiões administrativas, Consolação em São Paulo, Botafogo no Rio, enfim. Cada município não só tem essas informações, como o cruzamento dessas informações, mulheres de tal idade, homens de tal idade, qual é a proporção que é solteiro, casado, viúvo. Então é um levantamento estatístico e a gente faz algumas... A gente descobre alguns fatos, algumas regularidades estatísticas, né? E usa instrumento mais econômico. Na verdade, o estudo, por exemplo, mostra que certas regiões, por exemplo, em Mato Grosso, existe uma grande oferta de parceiros para as mulheres. Uhum. É o que explica o alto casamento. Em regiões tipo Recife, de todos os municípios brasileiros, é aquele que tem a menor presença de homens por mulher. Para cada 13 mulheres, existem 10 homens. Então isso gera um desequilíbrio, vamos dizer, no mercado conjugal, né, usando o jargão de economista. Uhum. E Recife é o quinto município com a maior presença de mulheres sozinhas em função da baixa presença de pessoas do sexo masculino. Recife, na cidade.
Recife é o quinto município, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são municípios pequenos ou grandes?
São três pequenos, baianos, Jussiape, Teodoro, e depois vem Salvador. Quer dizer, Salvador, quer dizer, grandes cidades, até a gente usa no estudo o termo, são cidades onde usa o termo capitais da solidão. Quer dizer, a gente nota que grandes cidades, a taxa de pessoas sozinhas é muito alta, chegando às vezes a 60% das mulheres adultas, 50%, estão sozinhas. O que nos diz um pouco, também são áreas que têm uma renda alta, relativamente alta, em relação às demais áreas do país.
Professor, qual é o site onde estão esses dados todos?
O site é www.fgv.br/CPS. CPS, de Centro de Políticas Sociais.
Tá, então vamos lá, é www.fgv.br/CPS. Tem um ícone especial ali para buscar essa pesquisa?
Está logo na frente do site. Uhum. E aí tem um texto com resumo da pesquisa, tem uma apresentação de slides e tem um amplo banco de dados, a pessoa pode fazer mapas também, baixar, fazer mapas, mas fundamentalmente pode ver, por exemplo, o ranking de cada situação conjugal e ver quem são as pessoas, o que elas fazem, quanto elas ganham e tentar fazer uma leitura própria da situação conjugal na sua localidade.
Então, Marcelo Nery, economista, pesquisador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Obrigado pela entrevista. Boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Agora são 3 horas.